Thor, Amor e Trovão é realmente um desastre? Você vai saber a minha crítica logo após a intro. Boa noite, Upnautas. Tudo certo? Vamos lá para essa crítica, que eu vou dividir em 4 tópicos e no final vou dar uma pontuação geral para elas, beleza? Então vamos nessa. Categoria número 1. Vamos pro enredo, galera. Uma breve sinopse, que é só para vocês se situarem. Esses eventos do filme acontecem logo após o Ultimato. O Thor e o Korg acabam se juntando aos Guardiões da Galáxia em busca de aventuras, esse tipo de coisa. E o Thor até consegue perder aquele seu buchinho de pinguço. Até que durante umas missões, eles acabam recebendo um pedido de socorro que enfatizam a existência de uma ameaça poderosíssima. O Gorr, o Carniceiro dos Deuses. E bem, a história vai girar em torno de 5 pontos, que é a apresentação, o humor, a ameaça principal, a ameaça vital e o amor, galera. E a apresentação é o fator mais bem utilizado na obra, tanto para a apresentação dos protagonistas e coadjuvantes. Mas com certeza quem rouba a cena de apresentação é a Jane Foster, com o seu próprio martelo, o Mjolnir, cara, que volta de uma grandeza espalhafatosa. Cara, as cenas de apresentação dela são épicas, cara. Super bem conduzidas. As habilidades que ela tem com o martelo, cara, parece uma dança de tão legal que é. E a apresentação dos coadjuvantes também é muito legal. O Zeus em si tem uma apresentação muito bem feita. O Gorr também. O próprio Thor também, que com certeza é o protagonista master, mas divide muito a tela com ela. Mas, cara, a apresentação dela pra mim foi a melhor. E o humor, gente? O humor, ele é mais ou menos no mesmo nível que o Thor Ragnarok, só que ele consegue ser um pouquinho melhor, ele supera. Que ele faz uma experiência muito divertida e memorável, galera, simplesmente bacana pra caramba. Cara, principalmente nos momentos que tem o Thor e as bodes, mano, os bodes são perfeitos, cara, no filme. Eles roubam a cena de uma forma digna, vocês pegaram aí o trocadilho, né? Mano, simplesmente melhores cenas é o Thor e os Bode, mano, interagindo. É lindo. Mas, querendo ou não, tem um dos momentos épicos lá, que é a apresentação do Zeus, que é linda demais. Só que quando ele simplesmente aparece mesmo por inteiro, cara, ele é ridículo. O humor passa a ser ridículo. O cara é um tiozão de churrasco, barrigudo, de sainha em botinha, mano. Eu falei, não é possível que o Zeus seja esse cara. Não, cara, tipo assim, o humor, ele espalhou e foi pra um quesito muito, mas muito ridículo. Foi isso que ficou chato do humor, o que muita gente também tem reclamado pra caramba. Mas o resto tá tudo perfeito, mas o humor nesse quesito da apresentação de alguns personagens como a do próprio Zeus, cara, ficou ridícula. Enfim, vamos pra ameaça principal agora, que de fato é intrigante demais, gente, já que a fidelidade dos quadrinhos pro Gorr, cara, faz ele parecer ainda mais perverso e assustador, mano. E olha, eu não vou mentir, brincadeiras à parte, tá? Mas o visual desse caboclo, mano, me lembrou a Freira de um jeito. Eu falei, não, mano, não é o Gorr ali, mano, é a Freira, velho. Mas enfim, ao longo desse contexto todo, a ameaça principal, ele faz a gente também sentir um pouquinho de pena do Gorr pela trágica perda da filha dele, cara, que... Mano, tem um deus lá, muito filha da mãe no começo, que xinga a filha do Gorr. O Gorr simplesmente reivindica, mas ele já é infectado pela espada, que é um dos mais armas mais poderosas do universo da Marvel, que é aquela Necrosword, mano. Essa aí foi a mesma que nos quadrinhos foi capaz de decepar a cabeça de um celestial, e que nos Guardiões da Galáxia a gente já viu essa cabeça, que é conhecida como Lugar Nenhum. Só pra você ver que a ameaça principal é linda também. Enfim, agora vamos pra ameaça vital. E, gente, essa ameaça aí, ela mexe um pouco comigo, porque, cara, é muito fiel aos quadrinhos, mas ao mesmo tempo que eu já estive na mesma situação que essa ameaça vital. Muito similar, mas não no mesmo nível. Que é justamente a Jane. Nos quadrinhos ela tem que lutar contra um câncer. E no filme não é diferente. Tá no estágio 4, que é o estágio mais crítico que tem. E que, cara, apesar dela ser uma puta cientista, nem a ciência tá resolvendo mais. E aí ela busca pelo Midjourney, né? Ela usa o Midjourney para equilibrar a vitalidade dela, cara. Bicho, é muito real o que a Jane tá passando no filme. Não é sacanagem, bicho. É desse jeito mesmo, não é hollywoodiano, não. Cara, como você se sente ao longo do tratamento? Meu Deus, você se sente fraco. Você se sente, tipo, meio que inútil, sabe? Que você não consegue fazer muita coisa. E você constantemente precisa da ajuda dos outros. E, cara, você não sabe o dia de amanhã, cara. Quando você recebe uma mensagem assim, tipo, câncer, mano, é horrível. Eu posso falar porque, cara, é uma experiência terrível, cara, sem sacanagem. E, tipo, ver ela passando por aquilo me fez. Querendo ou não, deu um gatilho, mas, cara, eu vi o quanto essa filha da mãe tava lutando pra viver, tá ligado? E é o que a gente vai falar agora, que é o próximo tópico, que é o mais importante, que é o amor. Que constrói e justifica a motivação do Gore. Que, querendo ou não, perdeu a sua filha, e para ter ela de volta ele tem que pagar o preço, que é roubar o Rompe-Tormentas e abrir uma porta para conversar com a Eternidade, que é uma das entidades responsáveis por balancear o universo, que no filme, depois que você concluir uma meta, você consegue fazer o seu pedido que ela vai conceder. E, cara, só que assim, esse é o do Gore, né? O da Jane é simplesmente um sacrifício lindo, cara. Ela deixa suas últimas forças para acabar com a Necrosword. Ela estoura a Necrosword, o Gore vai morrendo devagarinho, enquanto ela também vai morrendo por conta do câncer. O Midjourney, ele não deixava com que a Jane avançasse no tratamento. Ele fazia o câncer, na verdade, acelerar toda vez que ela deixava o martelo sozinho. E ela fez tudo isso porque ela gostava do Thor, cara. E tipo, cara, simplesmente perfeito o construto do amor. Categoria número 2, trilha sonora, música, galera. E simplesmente, cara, eu sou muito suspeito para falar, porque eu amo Guns N' Roses e todo mundo que me conhece sabe que eu sou roqueiro, cara. Então, simples assim. Mas a playlist nesse filme, cara, é simplesmente raridade, cara. Sweet Child O' Mine no trailer. E no filme, Welcome to the Jungle and Rainbow in the Dark, do Dio. Cara, simplesmente são uma das maiores e melhores músicas clássicas da história do rock, cara. E o Taika Waititi, cara, simplesmente ele acertou muito, muito nessa playlist. Mas a questão é que, apesar de ter posto essas maravilhosas músicas, a gente só consegue ouvir Sweet Child O' Mine nos créditos. Assim como Rainbow in the Dark, que por sinal essa daí do Jill foi teorizada por Stranger Things lá com o Ed, tá? Mas cara, simplesmente valeu muito, muito mesmo esperar essa playlist. Tipo, esperar até os créditos. Foi simplesmente perfeito. E cara, a sequência inicial, onde toca Welcome to the Jungle, do Thor fazendo aquele espacate entre duas naves, mano, é incrível, velho. É hilário ao mesmo tempo que épico, entendeu? E a música só enfatiza mais essa apresentação. Cara, simplesmente sensacional. Além de também a gente ter essa comparação do Thor Ragnarok. Cara, Thor Ragnarok teve Immigrant Song do nossos queridos Led Zeppelin. Então, cara, meu Deus, o Taika Waititi é um roqueiro de marca maior, bicho. O cara entende, ele me entende. Por isso que eu, tipo, dou uma nota muito alta pro filme em questões de trilha sonora. Simplesmente, beleza, perfeito. Cara, eu não vou encucar com a duração do filme, que é a nossa terceira categoria. Tipo, o timing completo é de 2 horas. Tipo, é metade do corte geral do Taika Waititi, o diretor. É assim, metade de 4 horas. Então, caramba, não dá pra fazer um evento nível Snyder Cut, entendeu? Então, beleza. É um filme interessante para você curtir, você gostar. Só que assim, ele acaba te prendendo e ele pega a sua atenção pros detalhezinhos que tem lá. Tem muita referência, tem muita coisa legal para você entender. Mas, tipo, cara, assim, não vou falar, não vou me alongar, porque me deixou plenamente satisfeito, porque até então é um filme do Thor. Tipo, não acrescenta muita coisa. O único que acrescentou foi realmente o Ragnarok, que acrescentou a cena pós-crédito legal. Mas, tipo, se for para reclamar mesmo de duração, o Thor Ragnarok tem 10 minutos a mais do que o Thor Amor e Trovão. Eu não vou reclamar, eu estou certificadamente satisfeito com 2 horas de duração desse filme. Simplesmente satisfeito. Cara, e a nossa categoria número 4 é as cenas pós-crédito. É a apresentação do Hércules, que tá conversando com o pai dele, o Zeus, que tinha morrido em um combate com o Thor, mas não tá vivaço. E aí ele diz que é pro Hércules matar o Thor. Tá. E a nossa segunda cena pós-crédito é a Jane chegando em Valhalla e encontrando com Heimdall. E ele diz que ela é digna de estar ali, porque ela empunhou o Mjolnir e morreu em batalha e tal, e é isso. Nada muito revelador, meu Deus do céu, vai acontecer tal coisa e tal, mas não. Não vai acontecer aparentemente nada muito drástico. É só umas cenas pós-créditos bem sutis que só dizem beleza, vai ter alguma coisa.